Antônio de Oliveira Bosco. Presente. Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior. Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. Gilmar Alfenas. Presente. Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes. Nilce Esteves Lopes. Presente. Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira. Rodrigo Campos Chagas. E Rosilene do Carmo Cardoso.
Havendo número regimental, declaro os trabalhos dessa noite abertos e solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 19/10/2020. Aos 19 dias do mês de outubro do ano de 2020, às 19h30, foi realizada a 30ª reunião ordinária com a presença dos vereadores Antônio, Arnaldo, Átila, Edson, Geraldo, Gilmar, Leandro, Maximiliano, Nilson, Renê, Ricardo, Rodrigo e Rosilene. O presidente iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário que fizesse a leitura das correspondências recebida e expedida. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas as indicações de número 457 a 458, requerimento 194/2020, de autoria dos vereadores Antônio, Gilmar e Edson. Projetos de lei número 116/2020, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 136, 137 e 138/2020. Novos projetos de lei. 142/2020, autoriza abertura de crédito especial ao orçamento vigente de autoria do Executivo. Projeto de lei número 143/2020, que altera a lei municipal número 3077, de 24 de junho de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação do município de Tibirito e dá outras providências de autoria do Executivo. Fizeram uso da palavra livre os vereadores Rosilene, Nilson, Geraldo, Ricardo, Gilmar e Maximiliano. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. Os projetos de lei 116, 117, 119, 120, 122, 123/2020 foram aprovados em redação final. Os projetos de lei 124, 125 foram aprovados em primeira discussão. Projeto de lei 127, 128, 129, 130 e 132 foram aprovados em segunda votação. Em segunda votação e discussão. Os projetos de lei 134, 135, 136, 137 e 138 foram aprovados pareceres e concedido vista ao vereador Edson. Os novos projetos foram encaminhados às devidas comissões para análise e pareceres. Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerrou a reunião invocando o nome de Deus e, para constar, lavou-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, 26 de outubro de 2020.
A ata está em discussão. Está em votação. Se manifestação contrária, a ata está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos, indicações, matéria que compõe a ordem do dia, correspondências recebidas e expedidas.
Então, presidente, vamos direto para as indicações, que correspondências recebidas e expedidas não há hoje em pauta. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência, com base no artigo 148 do Regimento Interno, solicitar o chefe do Executivo providenciar por meio de secretaria competente a instalação de abrigos de ponto de ônibus no bairro Recanto da Colina. Esses abrigos, de suma importância para os usuários que utilizam o transporte coletivo, visando o bem-estar e o bom atendimento do público em geral. Itabirito, 26 de outubro de 2020, Gilmar Alfenas. Senhor presidente, indico Vossa Excelência, com base no artigo 148 do Regimento Interno, solicitar ao chefe do Executivo providenciar, por meio de secretaria competente, a instalação do patrulhamento rural. Justificativa: os moradores e sitiantes da zona rural têm realizado inúmeras ocorrências de roubos e furto na região, que se sentem inseguros e vulneráveis em relação a essas ações. Itabirito, 26 de outubro de 2020, Gilmar Alfenas, vereador. As indicações a serem lidas agora são do presidente da casa, vereador Renê Américo da Silva. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma de mental que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal, juntamente com a secretaria competente, fazer vistoria no telhado do prédio 39 do Morada Viva. De acordo com o morador, o telhado está com telhas quebradas, causando vazamento nos apartamentos do último andar. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal, juntamente com a secretaria competente, substituir ou adicionar lixeira na rua principal, esquina com a rua do Rosário, no distrito de Acuruí. A atual lixeira ali existente não está atendendo às necessidades da comunidade. Foto em anexo. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal, juntamente com a secretaria competente, colocar uma faixa elevatória de pedestre na frente do trailer MC Ronalds, na avenida do na Avenida Queiroz Júnior, 3425, no bairro Esperança. Sala de reuniões, 26 de outubro de 2020, Renê Américo da Silva. Requerimentos. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência, com base no artigo 149 do Regimento Interno, que seja solicitado ao chefe do Poder Executivo a implantação da Lei Federal 13.935, de 11 de dezembro de 2019, regulamentando e tornando providências necessárias. Justificativa: dispõe sobre a inserção de profissionais da área de serviço social e de psicologia nas escolas públicas municipais da educação básica do município. Itabirito, 23 de outubro de 2020, Gilmar Alfenas. Projetos de lei. Projeto de lei 121/2020, institui a Lei Municipal de Proteção a Animais no âmbito do município de Itabirito e dá outras providências de autoria do vereador Nilson. Projeto de lei 124/2020, autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento vigente de autoria do executivo. Projeto de lei 125/2020, inclui dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, LDO 2020, autoria do Executivo. Projeto de lei 127/2020, ratifica o dispositivo da Lei Municipal 3439, da outras providências, autoria do Executivo. Projeto de lei número 126/2020, proíbe a inauguração de entrega de obras públicas municipais inacabada ou que, embora concluída, não esteja em condições de atender a população, de autoria do vereador Ricardo. Projeto de lei 128/2020, ratifica o dispositivo da Lei Municipal 3445 de 2020, da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei 129/2020, ratifica o dispositivo da Lei Municipal 3446 de 2020, da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei 130/2020, ratifica o dispositivo da Lei Municipal 3449 de 2020, da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei 131/2020, institui o Dia Municipal do MEI, microempreendedor individual, de autoria do vereador Maximiliano. Projeto de lei 132/2020, altera a lei municipal 2836, 26 de outubro de 2011, incluindo o setor de tecnologia e de inovação entre as prioridades para concessão de empréstimo do Funde e autorizando a aplicação do recurso em financiamento de treinamento, capacitação e consultoria técnica visando o fortalecimento das empresas e cooperativas, de autoria do vereador Max. Projeto de lei 133/2020, dispõe sobre a relação, sobre a redução gradativa e limites para o uso de copos e recipientes descartáveis produzidos a partir dos derivados do petróleo destinado ao consumo de bebidas e alimentos no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. Projeto de lei 134/2020, autoriza abertura de crédito especial, orçamento vigente, autoria do executivo. O 135, autoriza abertura de crédito especial, orçamento vigente, autoria do executivo. Projeto de lei 136/2020, autoriza abertura de crédito especial, orçamento vigente, de autoria do executivo. Projeto 137/2020, autoriza suplementação de crédito especial, autorizando a lei municipal 3397, de 30 de abril de 2020, de autoria do executivo. Projeto de lei 138/2020, autoriza suplementação de crédito especial, autorizada a Lei Municipal 3397, de 30 de abril de 2020, de autoria do Executivo. Projeto de Lei 141/2020, institui o Programa de Educação Humanitária da Outras Providências, de autoria do vereador Nilson. E dois projetos novos, 144 e o 145, que autoriza a abertura de crédito especial orçamento vigente. Essas são as indicações, requerimentos. Indicações, requerimentos e projetos de lei que fazem parte da ordem dessa noite.
Solicito, secretário, que faça, verifique o livro de palavra livre, se há oradores inscritos.
Na ordem, presidente. Vereador Max, vereador Gilmar, Ricardo, Nilson e Rose.
Sendo assim, nessa ordem, solicito, convido para fazer uso da palavra livre, o vereador Max.
Boa noite, mesa diretora, presidente Renê, vice-presidente Toninho, secretário Geraldo, colegas vereadores, vereadora, público presente, funcionários da casa, internautas que nos ouvem e assistem através aqui da Rádio Câmara. A minha fala hoje é breve e eu quero iniciá-la falando e solicitando ao mesmo tempo o apoio de todos os colegas vereadores para aprovação do projeto de lei de minha autoria, número 131/2020, que institui o Dia Municipal do MEI, Microempreendedor Individual. Então o projeto já está em pauta, em primeira discussão, em primeira votação, e é um projeto que vem muito mais do que comemorar o dia do microempreendedor individual, ele mobilizar para políticas e ações de apoio aos MEIs aqui de Itabirito. Quero lembrar que pós-pandemia, uma das válvulas de escape para a gente voltar com o desenvolvimento local é apoiando os pequenos negócios e os MEIs. Quero mais uma vez lembrar que Itabirito está chegando com 2 mil MEIs. E se cada um gerar um emprego, nós estamos falando aí de 2 mil novos postos de trabalho, fora o próprio empreendedor. São 4 mil pessoas gerando emprego, gerando renda. Então, o dia vem para sensibilizar, para mobilizar, para que possamos ter mais apoio aos microempreendedores individuais, apoio em linhas de crédito, apoio técnico, gerencial, porque não tenho dúvida que a retomada do desenvolvimento econômico do Itabirito passa por atração de novas empresas, mas principalmente o apoio ao empresariado local, ao empreendedor de pequenos negócios, aos MEIs. Então eu peço aqui a todos os colegas vereadores e vereadora que possam aprovar o projeto que institui o Dia do MEI aqui em Itabirito. E ainda dentro desse assunto, eu quero falar que nas próximas reuniões vou entrar com um requerimento solicitando duas situações específicas. Primeiro, que pós-pandemia, com o retorno agora das atividades comerciais, nós estamos vendo um volume maior de ambulantes de outras cidades, irregulares, portanto, vendendo suas coisas aqui em Itabirito e acabando prejudicando o comércio local, a geração de emprego e renda, ainda mais que o comércio é o maior gerador de emprego e renda do município. Então, eu vou pedir para que possa ter uma intensificação nessa fiscalização dessas pessoas que estão vindo de fora, porque acaba atrapalhando muito o comércio local. E a outra solicitação específica é que, a partir de agora, de novembro, que a lei que nós aprovamos aqui, o projeto de minha autoria, com a aprovação de todos os vereadores, que isenta o alvará para os pequenos negócios, que possa ser aplicado. A informação que nós temos aqui, que foi prorrogado o pagamento do alvará para os pequenos negócios, para novembro agora, e eu espero que a partir de novembro, então, seja de fato aplicada a lei, isentando todos os pequenos negócios de Itabirito, inclusive o comércio, os MEIs, os pequenos empreendedores, MEI não paga alvará, possa isentá-los dessa cobrança. Nós estamos aí num ano difícil e que a maior parte do ano os comerciantes ficaram sem poderem exercer as suas atividades. Então é mais do que justo que nesse ano, ou quem sabe, para que eles já pagaram, tendo reavendo esse valor para que eles pagaram, para que possa ocorrer, de fato, a lei que nós aplicamos aqui com a aprovação de todos. E os dois últimos assuntos que trago nessa noite são assuntos pontuais. Realmente, é necessário uma análise melhor da questão dos ônibus, do transporte coletivo, os horários, já foi falado em algumas reuniões aqui, é preciso sentar com a concessionária e viabilizar esses horários, já porque nós voltamos agora, passamos para a Onda Verde, então os horários não estão compatíveis, a reclamação está muito grande referente a isso. E em especial, ali na Vila Gonçalo, também eu quero mais uma vez fazer um pedido para analisar a possibilidade de colocar um sinalizador, um espelho, naquela virada ali da curva da escadaria, que constantemente está tendo acidentes, e é um pedido da população ali para que possa ter um espelho, ter um nome técnico desse espelho, para saber de onde estão vindo os carros, para que não possam confrontarem ali naquela virada. Então, são essas as observações, as considerações de hoje.
Você me concede
perfeitamente,
uma parte?
Doutor Edson. Sim, perfeitamente.
Pegar um gancho na sua fala aí em relação ao espelho lá da Vila Gonçalo, eu até fiz essa indicação e tive retorno, né, do executivo, da prefeitura, e vou até mandar para Vossa Excelência amanhã, sem falta, a prefeitura falando que a secretaria não dispõe desse tipo de equipamento e que os locais que tem foram os moradores que colocaram. Então, achei a justificativa muito fraca, muito frágil. Se não tem, que se providencie para que resolva o problema, né? Como chegou essa reclamação para mim, chegou também essa reclamação para você, porque a partir do momento que acontecer lá um acidente, não tem mais o que fazer, já não justifica mais a ação posterior. As medidas têm que ser preventivas. Muito obrigado aí pela parte.
Eu que agradeço, doutor Ez, até por essa explicação. Realmente eu não sabia desse retorno e tomara que possa rever, né, esse retorno dessa forma, porque é um instrumento, de certa forma, até simples, mas evita até alguns acidentes que possam ser fatais, né? Tomara que não jamais aconteça, mas uma atitude simples, ou que venha uma outra solução, até mais avançada, mas que possa resolver essa questão ali das colisões constantes ali naquela região. E eu lembrei de um outro assunto aqui, Vossa Excelência foi bom me apartear, que uma outra reclamação que aumentou muito foi naquela região ali do São José, ali Liberdade, São Mateus e até Portões, a questão do som alto. Também vou entrar com requerimento pedindo, que isso é uma constante, né? Melhora, piora, melhora, piora. Então, os moradores estão, alguns me procuraram falando que realmente o som, os carros, o som aumentaram demais e não estão deixando ali os moradores sem condições até de ter um momento de mais tranquilidade, principalmente no avançar das horas. Então, essas questões tem que ter sempre uma orientação constante para não deixar a coisa chegar num limite insuportável. Muito obrigado, senhor presidente, por hoje é só. Uma boa noite a todos.
Presidência agradece a palavra do vereador Max, a participação do vereador Edson, e convida para fazer uso da palavra livre o vereador Gilmar Alfenas.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereadora Rosa e colegas vereadores aí, boa noite, os funcionários da casa, a imprensa e as pessoas que estão nos acompanhando pela internet aí. Hoje eu entrei nessa casa com um requerimento e apresento hoje nessa reunião com um requerimento ao executivo e considero muito importante, principalmente nesse cenário de pandemia e suspensão das aulas. O requerimento, ele solicita ao executivo que regulamente a Lei Federal 13.935, de 11 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica. E como é uma lei muito sucinta, eu vou ler rapidamente aqui dois parágrafos para conhecimento dos colegas vereadores e a vereadora Rose aí. A lei número 13.935, de 11 de dezembro de 2019, dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu promulgo, nos termos do parágrafo 5º do artigo 66 da Constituição Federal, a seguinte lei. Artigo 1º. As redes públicas de educação básica contarão com serviços de psicologia e de serviço social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação, por meio de equipes multiprofissionais. Inciso 1. As equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino, aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e institucionais. Inciso 2º. O trabalho da equipe multiprofissional deverá considerar o projeto político-pedagógico das redes públicas de educação básica e de seus estabelecimentos de ensino. Artigo 2º. Os sistemas de ensino disporão de um ano a partir da data da publicação desta lei para tomar as providências necessárias ao cumprimento das suas disposições. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, 11 de dezembro de 2019, no ano da independência, e Jair Bolsonaro, publicado no dia de 12 de 2019. Então, é muito importante que essa casa apoie essa iniciativa deste requerimento, porque a presença dessas duas categorias profissionais de psicologia e de assistente social nas escolas municipais da educação básica do nosso município será de fundamental e especialmente no retorno das aulas presenciais, quando os estudantes trarão muitos problemas familiares e sociais após ficarem praticamente um ano sem a convivência no espaço escolar, né? O trabalho desses profissionais, assistente social e psicólogo, compondo equipes multiprofissionais, juntamente com professores, pedagogos e outros sujeitos, sem dúvida, só aumentará a qualidade da educação pública oferecida pela população. Do ponto de vista financeiro, o município deverá encarar a implementação da lei federal como um investimento, podendo inclusive utilizar o recurso do Fundeb para essa contratação. Então, esperamos que o Executivo receba essa indicação com um importante momento para a educação pública do nosso município. Há 10 anos, os profissionais do serviço social, os assistentes sociais e os psicólogos já vêm nessa luta para implementar esse projeto. E só agora, no ano passado, o presidente Bolsonaro sancionou essa lei. Só que ele sancionou essa lei, ela chegou no ano passado e ela foi vetada. O presidente vetou e lá no Congresso Nacional os senadores derrubaram o veto do presidente e aí não teve como. Como acontece com a gente aqui também, quando chegam os projetos, que a gente sabe que vai ser bom para a população, a gente derruba veto, a gente faz tudo aqui para melhorar as políticas públicas do nosso município, né? E assim foi feito também no Congresso Nacional. E o nosso município, quando todos os municípios do Brasil, precisa de até no dia 11 de dezembro de 2020, essa lei tem que ser implementada nas escolas do nosso município. É muito importante esses dois profissionais inseridos na escola, no ensino fundamental do nosso município. Então, é só isso por hoje, senhor presidente. E boa noite a todos.
Presidente, agradece as palavras do vereador Gilmar Alfenas e convida para fazer uso da palavra livre o vereador Ricardo.
Boa noite a todos. Agradeço a Deus a oportunidade, mais uma vez, de estar nessa casa legislativa. Eu gostaria de levantar dois assuntos aqui. Parabenizar todos os servidores públicos pelo dia de amanhã, né? É uma luta grande que tivemos nessa casa legislativa desde o início de 2017. E amanhã se comemora o dia do servidor público, né? Servidor esse que faz essa máquina funcionar, faz essa máquina girar de forma brilhante. Então, deixo aqui meus parabéns a todos vocês. E podem ter certeza que, quanto força tivermos, né, a gente vai estar lutando por vocês, que eu acho justo essa batalha. Nós vencemos alguns obstáculos, mas na vida é assim, né? A gente vence alguns e outros surgem e a gente vai caminhando na fé de Deus. Um outro fato que eu queria falar aqui rapidamente é sobre o projeto 126, no qual eu entrei nessa casa, espero avaliação de todos os vereadores, da vereadora Rose, quanto à inauguração de obras inacabadas. Né? Nós tivemos exemplos com a chuva, né, que está aí, que houve no final de semana, e que criou grandes transtornos, inclusive em obras que não estavam finalizadas. Né? E essas obras nos estão dando, né, trabalhos aí, retrabalhos, então automaticamente é um custeio a mais ao município, né, um custo a mais que aumenta para o município de Itabirito. Então, hoje eu finalizo com essas duas falas, né, e ressaltando aqui novamente o servidor público, quantas vezes nós ouvimos um não pela questão do cartão alimentação, mas graças a Deus hoje é uma realidade, o servidor público de Itabirito recebe um cartão alimentação hoje de R$500, graças a Deus e graças à luta de vocês. Forte abraço, muito obrigado, boa noite a todos.
Presidência agradece as palavras do vereador Ricardo e convida para fazer uso da tribuna. Se quiser, pode ser, não tem problema nenhum. Vereador Nilson.
Senhor presidente, boa noite. Eu gostaria de pedir permissão para me tirar a máscara.
Permitido.
E sem máscara é mais real. Boa noite, senhor presidente, secretário, vice-presidente, vereadores, assessores, boa noite a todos. Eu vou começar minha fala aqui reclamando de uma pessoa que trabalha na fisioterapia. Eu vou poupar o nome dele aqui, dessa vez, mas na próxima, eu não só falo como vou no Ministério Público. Tem uma moça que foi atingida por um tiro na localidade chamada Macacos, e ela precisa de fisioterapia, e depois de uma reclamação nossa, começou a ser feita, e semana passada, não foram buscar. O pai dela foi lá reclamar, e um funcionário, no auge da discussão com ele, disse para ele para pedir o vereador Nilson um carro para buscá-la, porque ele é puxa-saco do vereador. Companheiro, deixa eu dizer para você uma coisa. Uma pessoa igual você, eu não quero nem cumprimentar. É por causa de pessoas igual você, funcionários igual você, que esse governo anda igual está. Porque você não tem que falar o que você falou, você tem que cuidar das pessoas que procura o setor para ser tratado. Não é à toa que passou aqui um pedido, uma licitação de 32 milhões para alocar veículo por um ano. Era para não deixar faltar. Você é atrevido, é um mau funcionário. Dá uma resposta dela, você tinha que procurar saber por que está faltando o veículo e fazer o seu trabalho. Pode ter certeza que a pessoa não é puxa-saco desse vereador, não. Ele é atuante, é trabalhador e vem no vereador porque é obrigação do vereador olhar essas causas. Então, estou te dando um recado. A próxima vez você vai no Ministério Público, você pode ter certeza disso, que que eu vou te levar no Ministério Público. Eu não tenho obrigação de arrumar carro para transportar ninguém, não. Isso é até proibido por lei. Tá bom? É o recado que eu vou dar para você por enquanto. Ontem, teve uma chuva, depois daquela chuva, teve uma rua que estava sendo assaltada, e eu estava dormindo quando eu vi, chamando no zap, o Elton Baião me marcando e tomando opinião. Eu não sei que grupo que era, só sei que eu postei a minha opinião e foi cortada. Não postaram. E eu disse para o Elton que aquilo a olho nu estava mostrando que faltava obra de arte. O que, que é obra de arte? Obra de arte é canaleta, rede fluvial, bueiros, e não tinha nada disso. Canaleta dentro da cidade é impossível, mas tem a rede fluvial, tem os bueiros, não estava sendo feita, e a tendência é acontecer o que aconteceu, e com isso o que, que acontece? Prejuízo para os moradores, transtorno, e prejuízo para os cofres públicos, que até hoje falam muito em 201 milhões, e é nessas sominhas que estão aí, que atinge talvez até mais do que isso aí. Outro fato, eu acompanho, desde 2019, o fato com esse senhor Elcio, que mora no Santa Efigênia, e quando foi essa semana, o jornal Grito voltou a levantar esse fato. Meu Deus do céu, um município que arrecada em torno de R$1 milhão dia, deixar o sofrimento dessa pessoa chegar nesse ponto, isso aí não dá nem para a gente comentar. Isso aí é terrível. Eu gostaria, eu nem vou falar para o prefeito, não. Vou falar para o vice-prefeito, que é médico, para ele olhar com carinho a situação. Eu tenho um amigo que o vice-prefeito também conhece ele. Ele conhece muito bem. Está rolando no chão com cólica de vesícula, pedra na vesícula. E ninguém dá solução para ele. Ninguém dá solução. Só quem teve já cólica de vesícula que sabe a dor que é. Então eu acho que deviam de ter um pouco de consciência e partir firme para cima do objetivo de fazer essa cirurgia e cuidar mais do povo. Porque na hora da urna, eles gostam do povo. Político é assim. Eu, infelizmente, eu sou político e a maioria procede dessa forma. Adoro o povo, beijinhos, abraço no momento de urna. E depois faz o que está fazendo aí, ó. O município de R$1 milhão dia, deixando esse senhor aí com essa bolsa, que eu, na hora que eu vi de novo, achei que eu estava pegando jornal velho. Mas não era não, jornal de sábado, com matéria velha, com matéria que não foi resolvida. Então, eu gostaria de ele ter um pouco de brilho e partir para cima disso aí com vontade para realizar, porque realmente é meio complicado. Outro assunto que eu trago aqui na tribuna, principalmente de sábado, eu gostaria que o secretário de Trânsito observasse bem aquela rua ali, contorna a pracinha para sair em frente ao dia de sábado. Não tem sinal. E poderia colocar um guarda ali controlando na Dr. Eurico Rodrigues, para quem vem da Caixa Econômica para entrar, porque dá fila chegando até no supermercado de Jequiri. E um guarda ali ia controlar direitinho quem vem, quem contorna ali, podia amenizar pelo menos dia de sábado. Isso é pedido de moradores, pedido de pessoas que transitam na cidade, principalmente ao sábado. E gostaria aqui, agora, de falar com todos os vereadores, amigos, que pode acontecer com vocês também, numa fala, às vezes, de brincadeira. Há mais ou menos 2 meses atrás, 3 meses, uma pessoa de Ribeirão Preto postou no zap, no auge da pandemia: se você está sendo prejudicado na sua cidade, se você fechou seu comércio, se você perdeu o seu emprego, não se preocupe, novembro está aí, demita seu prefeito. Eu achei interessante e postei aquilo, não falei nome, não falei cidade, não falei nada. Mas quando a carapuça dói, às vezes o melhoral não cura. E me processaram. Me processaram. Pasmem vocês, eu não citei nome, mas eu esqueci que eu estava na cidade, que as pessoas que estão no comando querem colocar uma rédea nos burros, mas esqueceram que às vezes tem burro que o coice é muito violento. Pois bem, pediu de um trabalhador igual eu, que trabalha desde 5 horas da manhã, 25 mil de indenização para quem ganha 23 mil por mês. É brincadeira, né? E eu perdi aqui. O juiz aqui deu ganho de causa. Mas eu recorri para Belo Horizonte. E como eu acredito em lei, acredito muito na justiça, eu venci por 5. Eu venci por 5. Então eu quero dizer para essa pessoa que me processou que quando arrumar um advogado, não arrume advogado de porta de cadeia, não. Arruma advogado que antes de entrar com processo contra o cidadão, converse com quem está processando, que não é melhor, às vezes, o diálogo. Às vezes, o diálogo é melhor. Porque um processo dessa forma, contra o vereador, contra o cidadão, contra a pessoa que foi para o palanque com essa pessoa que está no poder, e mostrou para a cidade quem era essa pessoa que ninguém conhecia politicamente. E eu desafio ele a provar que conhecia. Inclusive no meu comércio, várias vezes. Várias vezes. E apresentar para os outros, ninguém conhecia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso gera na gente a revolta. E agora eu estou falando aqui. Eu estou na tribuna, o meu lugar, a minha casa, o lugar que eu fui escolhido pelo povo. Processa agora. Pode processar, porque agora eu vou falar. Se você foi prejudicado, demita o dia 15 de novembro. E muitos foram prejudicados, o comércio inteiro foi prejudicado. Aproveita dia 15 e demita. Quando você tem um funcionário ruim, você tem que demiti-lo. Então aproveita e demita. Agora eu estou falando, me processe agora. Agora eu estou no meu lugar, que eu fiz um comentário de brincadeira no Facebook. Não citei nome de ninguém. Lá em Ribeirão Preto, não processaram a pessoa, porque é uma cidade civilizada. Uma cidade que as pessoas transitam e sabem o que estão fazendo. Infelizmente, aqui tem pessoas que ainda não aprenderam. Aprenderam a guerrear e a prejudicar os outros. E eu gostaria de lembrar aqui que está chegando outra eleição e eu gostaria muito de ver esclarecido 201 milhões que o pessoal cobra de nós vereadores constantemente. Gostaria de ver o mototáxi funcionando, que é lei. E gostaria de ver, em vez de preocupar em processar as pessoas, fazer um processo funcionar e legalizar os 30 horas da enfermagem, que é mais do que justo. Senhor presidente, por hora é só, muito obrigado e boa noite.
O presidente agradece a palavra do vereador Nilson. Só corrigindo na fala do Nilson, a licitação, vereador, é de 3 milhões e meio do carro, não de 32 milhões. Você confundiu com a do asfalto. A do asfalto é 32 e a do carro é 3 milhões e meio. 3 milhões e meio. Só para te ajudar aí, para não... Certeza. Agradecemos a palavra do vereador e convido para fazer uso da tribuna ou do local que achar melhor a vereadora Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Venho nessa casa hoje, primeiro vi a fala do Gilmar sobre a lei. Excelente, né, Gilmar? Tudo que está precisando. Aumentar isso daí para a rede pública. E nesse ensejo, quando você fala de equipe multidisciplinar, eu queria falar do SER, sabe? Que existe uma equipe multidisciplinar. O nosso SER aqui, Itabirito, chega a dar orgulho falar que a gente tem isso aqui, sabe, Gilmar? E é vendo essa equipe multidisciplinar do SER, é que a gente tem que correr mesmo atrás de outras coisas para a rede pública, porque é um serviço de excelente qualidade. O SER está de parabéns com o atendimento, não é à toa que é referência na Emax. Espetacular aquela equipe do SER. Então, quando fala de equipe multidisciplinar, a primeira coisa que me vem em mente é o SER. Agora eu quero falar a respeito do seu Elcio, e eu até vou aproveitar que Nilson iniciou a matéria, e eu queria falar o seguinte, Nilson não estava nessa casa ainda,
quando eu era mentora, de vir para essa tribuna toda segunda-feira. Eu não dei o Volney um minuto de sossego. Nós temos vereadores aqui, que iniciou o mandato com a minha cobrança do seu Elcio. Mas era assim, era toda segunda-feira. Arnaldo não me deixa mentir, porque eu conversava muito com Arnaldo sobre isso. E eu levei o seu Elcio, eu mesma, levei a doutora Celina na casa do seu Elcio, tirei fotos daquilo ali, nós levamos para o Ministério Público e ficou esse problema. O seu Elcio fez, coitado, chega a dar dó realmente uma pessoa nessa situação. Mas essa luta pela retirada dessa bolsa é assim, infelizmente, Nilson, não é só de um ano de mandato de um prefeito, não. Isso aí já arrasta de longa data. E o que eu queria dizer é o seguinte, eu vi o comentário, pagaram uma matéria para colocar no jornal, eu acho que tem mais é que fazer isso mesmo. Toda pessoa que acha que pode sobressair em cima de uma coisa dessa, tem que fazer isso sim, é até bom que ajuda. Só que eu não fui na casa do senhor Elcio, e só em época de eleição, para ser um político que mexeu na história e deixou para lá. Não sou mulher disso. Eu simplesmente me afastei da situação porque nós entramos numa pandemia e é um mundo inteiro no isolamento social e eu acho que não teria necessidade de eu, vereadora, ficar brigando, porque era brigar com uma faca de dois gumes. Não existia hospital que fazia aquela cirurgia nem por Reza Brava. Eu sentei na frente de doutor Humberto. Eu fui no doutor Antônio na época, falei com ele, pelo amor de Deus, nós temos que resolver a situação desse moço. Volney também, não vou me poupar disso, porque Volney também tentou ajudar e foi em vão. Quando eu vi aquela matéria no jornal, eu fui na casa do seu Elcio, porque o meu nome foi citado e eu vou até pedir direito de resposta no grito. Porque não se pode fazer assim, né? Falar que o político estava lá ajudando e o político abandonou. O filho do seu Elcio me ligou, muito, falou comigo que estava totalmente chateado com aquilo tudo, porque não condizia, e eu acho que o que uma mão faz, a outra não precisa saber. Eu fui com a família do seu Elcio para Ouro Preto fazer diversas cirurgias, aguardei do lado de fora com a família, e não era época de eleição, não. Quando eu fui com o seu Elcio, eu levei a família dele, fui eu com a esposa, com o filho. A gente aguardava a cirurgia lá. Depois eu mesmo ia conversar com a médica. Então ele não ficou desamparado, igual foi citado na matéria, não. Eu acho, não vou falar nem por mim, eu não ligo para esse negócio, não. Eu quero é que o que sair, o que vier para mim, eu quero é tentar resolver. Pronto, acabou. E não tem que me posicionar como tal, não. Até porque eu não sou médico, não sou enfermeira. Eu sou uma vereadora que gosto de trabalhar na saúde e assim vou fazer. Mas o seu Elcio, nesse caso, eu fui, bati na porta dele. Falei, seu Elcio, eu vim aqui porque eu vi essa matéria no jornal e eu não abandonei o senhor, não, de forma alguma. Tem um ano que o prefeito Orlando ganhou eleição, tem 8 que a gente está numa pandemia. E essa cirurgia dessa retirada de bolsa já está arrastando trocentos anos. Aí ele falou, não, Rose, eu quero só resolver isso aí, nem precisava e tal, mas saiu, fato é que saiu. Eu peguei o telefone do seu Elcio lá na casa dele, no dia que a matéria saiu. Falei com ele, seu Elcio, eu vou ligar para o secretário de saúde na viva voz, para a gente ver o que ele pode fazer. Porque na época que começou, que iniciou essa encrenca toda dessa cirurgia do seu Elcio, que não saía, coitado, e ele precisava mesmo, foi na época do Volney. Então, muitas vezes eu briguei, entre aspas, com o secretário de saúde, sim. Então, eu não acho justo jogar tudo nas costas do doutor Marco Antônio agora, até porque eu conheço a história. Então, eu fui pedir a ele o telefone do senhor Elcio, ele e a mulher dele na casa dele. Pedi o telefone no Viva Voz, liguei para o Marco Antônio, Marco Antônio me pediu para ver o nome da médica que estava atendendo o seu Elcio. Doutora Lívia, salvo engano. Doutor Marco Antônio ligou para ela, conversou e explicou a situação, e ela pediu que ele fosse hoje para Belo Horizonte. Eu vou sair da reunião da Câmara e vou lá na casa do seu Elcio, que eu quero saber que fim que tomou. Porque o que eu não concordo, de forma alguma, falei com o filho dele, Uma coisa que eu não concordo, a Rose não conseguiu. Beleza, não sou Deus, não posso conseguir tudo. Mas falar que eu abandonei o caso, eu não concordo não. Porque não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi uma pandemia que não foi traga para mim pela cidade. Né? Foi uma pandemia que pegou o mundo inteiro. Então eu pergunto, qual hospital ia receber, e até risco para ele, que é uma pessoa que já sofreu muitas cirurgias, eu acho que era até risco para ele, e onde que ia achar um CTI para o seu Elcio? Eu já fui no hospital saber notícia dele, na época com o filho dele, que a gente nem sabia se ele tinha sobressaído da noite. Então, eu acho que tudo vem na hora certa. Se a cirurgia não saiu até hoje, não sei se até amanhã, se até mês que vem, ano que vem, não sei. Mas eu acho que se ainda não saiu, porque não é hora. Apesar de ser necessário. É diferente não ser hora e ser necessário. Mas ele foi hoje para Belo Horizonte. Eu vou na casa dele assim que terminar a reunião, que eu quero saber o que, que deu com a doutora Lívia, porque amanhã eu mesma estou levando para o doutor Marco Antônio. E nós vamos continuar correndo atrás. Até porque parece que a pandemia está passando. Eu acho que não está acabando, mas está passando. Já começaram bloco cirúrgico, estava tudo fechado, gente. Todo mundo é prova viva que tudo enquanto era CTI que tinha, só se via falar em Covid. Então, acho que eu vou pedir direito de resposta. Eu vou até responder da mesma forma que eu estou respondendo aqui, porque eu sou muito transparente. E aí, quando a gente vê o nome da gente na internet, porque vereador é só na época de eleição, não estou falando que seu Elcio falou isso, não. Comentários que a gente vê na rede social. Porque vereador é só na época de eleição? Não, não é assim, não. Há 3 anos atrás, eu não estava em campanha eleitoral, não. E a minha briga foi constante na tribuna dessa casa, porque nós temos reuniões gravadas com a minha fala, e eu tenho foto no Ministério Público, porque eu fui com o filho do seu Elcio. Inclusive, nós intimamos o prefeito Alex, na época, ele estava fazendo a abertura de um evento no Córrego do Bação. Eu mesma fui com a pessoa que veio notificar o Alex. Eu estava com ele quando notificou por causa do problema do seu Elcio. Então, não acho justo, né, o tipo da matéria que foi feita. Eu acho que mostrar, até para consertar, beleza. Agora, porque nós estamos no ano político, fazer graça em cima das costas dos outros, eu acho que isso é muito feio. É sinal de fraqueza. Aí eu vou falar uma coisa. Realmente não se bate em cachorro morto. Não é assim que se fala? Não tem um ditado que fala assim? Ninguém bate em cachorro morto? Então, eu acho que é essa aí a história. Não é isso? Ninguém chuta cachorro morto. Ninguém chuta cachorro morto. Não mata, não. Matar cachorro morto já está morto, né? Deu para entender. É chute no cachorro morto. Aí fica assim, né, gente? Fica no ar essa coisa ruim, até que a gente tem que explicar. Bom, o Arnaldo, professor, corrigiu na pimba. Então, eu acho que fica ruim, numa época de eleição, falar que vereador está fazendo graça em cima de uma coisa dessa. Não faz parte de mim, não é essa Rose da saúde. E, infelizmente, sabe, saúde é um desafio que eu gosto muito. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado, boa noite.
Presidência agradece a palavra da vereadora Rose. E vou agora para a explanação final, para a gente ver a votação da matéria. E como a Rose me antecedeu aqui, eu posso também falar que estive lá com você uma vez, que você me pediu para ir lá e, de fato, não foi fácil mesmo, e a gente sabe como é que é. Eu gostaria de iniciar a fala aqui, dizendo o seguinte. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, né? Um momento de incerteza, um momento em que o prefeito fala que superou a pandemia, que superou as barragens, que superou terremoto e outras coisas mais que a gente vai vendo por aí. E também vimos e estamos vendo o desespero político, né? A gente ouve dizer por aí que existe umas pesquisas que tem 90% de aceitação, de aprovação de governo. Um está na frente do outro, outro atrás, um está para frente, outro está para o outro. E, enfim, se uma pessoa que está disparada, que está bem cotada, que está não sei o quê, que vai ganhar, que está eleito, que não sei o quê, Eu discordo. Discordo plenamente, porque não ia ter esse desespero para fazer essas obraiadas na cidade, não. E tudo, por sinal, muito mal feita. E tinha que ter uma coisa, que o Ministério Público tinha que barrar isso aí. Eu fico com dó das comunidades que precisam de obras e vão lá, uns caras de pau, e enganam eles com meio metro de um centímetro de asfalto de espessura. Não faz drenagem, não faz as coisas certas, aí a conta cai aonde? Na conta do cidadão novamente. Então nós estamos vendo aí, e nós já falamos sobre isso aqui, outros vereadores já falaram isso aqui, a obra da creche do Padre Adelmo. É tragédia anunciada. Tragédia. Foram lá, pintaram, plantaram um pouco de grama, não aguaram, perderam tudo, não tem uma mobília lá dentro, e agora o barranco está caindo. E daqui a pouco está de pendurar. Deus perdoe que não aconteça isso. É desespero. Você vê lá no Mazagão, ah, nós vamos asfaltar, vamos fazer acontecer. Aí você está vendo o morador mandando um vídeo que a estrada está pior do que estava. Mais desespero político. Sem contar essa confusão no trânsito, que eu não vou ficar entrando em mérito. E outra, se eu estiver muito enganado, eu nunca vi fazer obra de drenagem no período da chuva. Eu não sou engenheiro, eu sou formado em direito, eu não tenho nada a ver com obras. Mas quem tem noção, pingo de uma coisa, acho que sabe que a gente não se faz obra de drenagem no período de chuva. Aí é pedir para tomar cacete mesmo. Não tem outra palavra para a gente falar que não. E aí, devido a esse desespero político, nós também temos alguns militantes do prefeito desesperados, com medo de perder a boquinha. Inclusive tem uns aí que só trabalham na prefeitura. Se ficar 10 anos fora da prefeitura, o grupo político deles aí, vai ficar 10 anos sem trabalhar. Porque só sabe trabalhar na prefeitura. E a título de desespero, vai falar coisa que não deve para a rede social. Estou falando isso aqui porque nós estamos vendo aqui vários servidores da prefeitura, da Câmara, inclusive assessores estão aqui. E hoje, esse membro ligado à atual gestão da prefeitura, que ele é meio frustrado da vida dele, me faz um questionamento que eu, como presidente da casa, como eu explicava uma licitação para compra de cesta de Natal para os funcionários, pois eu vou explicar. Explico. Explico tão bem explicado, porque aqui sim tem transparência, ao contrário da prefeitura, a ponto da gente ter que entrar com mandado de segurança para pedir documentação, e ganhamos agora. Essa é a diferença dessa mesa diretora, dessa gestão que está aqui dentro da Câmara, para a gestão de vocês que estão aí na prefeitura. A ponto de eu ter que entrar com mandato de segurança para requerer documentação, porque o portal transparente da prefeitura não funciona, e todo mundo sabe disso. E o nosso funciona muito bem. Sabe por que nós estamos seguindo aqui? Porque todos os presidentes que me antecederam fizeram uma coisa que é de direito do servidor público, é direito adquirido. Ele tem que ganhar a cesta, sim. Assim como os da prefeitura têm. Por que seria diferente? Nós doarmos de forma legal, conceder de forma legal para os servidores da Câmara, que são os servidores e assessores de vereadores, e a prefeitura também está lá dando pernil, peru, não sei o que mais para os outros. Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte, que nós aqui dentro dessa gestão valorizamos os servidores públicos de dentro da Câmara. Nós tivemos peito e fizemos o teste de Covid em todos os servidores. Por que o prefeito não fez? Por que a prefeitura não fez? E dinheiro tem. Nós valorizamos os servidores aqui de todas as formas. E os vereadores da prefeitura, os servidores da prefeitura que foram valorizados, dependeu dessa casa e nós fizemos de tudo para que ele valorizasse no momento mais rápido. E foi rápido toda a votação em benefício do servidor público aqui. E depois sou eu que não gosto de servidor público. Depois sou eu que falei isso, que falei aquilo. Então, esse cidadão, ele tem que estar precisando de voltar para a escola, para ele começar a estudar e entender, lá na primeira série, segunda, terceira ou quinta série que seja, para ele começar a pegar interpretação de texto, que esse é o primeiro passo. Nós temos que ter interpretação de texto, para a gente ver o que está acontecendo. Então, essa gestão aqui, tem transparência. E ela não foge do pau, não. Ela não corre do pau, não, porque aqui tem presidente. Aqui tem presidente. Ao contrário, que aí tem um pau mandado administrando a prefeitura. É essa a realidade que a gente tem que falar. Eu vou agora falar que tramita, e nós vamos ficar de olho, um projeto de lei que deve ter tido mais ou menos umas 80 ou 90 aberturas de crédito, porque é tão competente, tão transparente, que todo dia chega abertura de crédito para mexer no orçamento que eles mesmos criaram. E agora pede uma abertura de crédito no valor de 700 mil reais para fazer uma licitação de energia fotovoltaica, uma coisa assim parecida. E agora nós já estamos sabendo. Está tudo armado para uma empresa aí ganhar. Tudo armado. E nós vamos fazer igual eu falei na licitação de capina. Eu estou em cima, estou de olho. Vocês não enganam, não. Vocês não vão enganar, não. E assim como a gente está vendo que as licitações estão tão mal explicadas na prefeitura, que eu denunciei em uma live minha sobre a licitação do transporte escolar no valor de 10 milhões de reais. Aconteceu o processo, paralisou, está suspenso. Alguma coisa tem para suspender. E aí eu falei, naquela ocasião, as rotas continuaram as mesmas para quem prestava o serviço atrás. O valor era 8 milhões de reais. E agora mantiveram os mesmos moldes do processo eleitoral com valor de 10 milhões. Eu não estou entendendo. Aí eu chego numa conclusão. Vocês ficaram de provar os 201 milhões de reais e tinha a licitação de transporte no meio. Cadê? Se vocês estão seguindo no mesmo caminho. Não teve roubo, então. Não teve desvio. Mas eu tenho para mim que é mais uma armação e muito bem arquitetado que foram feitos da forma que fizeram. Porque quem erra, joga pedra em cima do erro dos outros, igual vocês julgaram. E agora vocês estão vindo com o erro. Então não estava errado. Então estava todo mundo certo, porque vocês são os super-heróis. Vocês são a administração limpa, transparente, que tem compliance. Mas é necessário entrar com mandado de segurança para pedir documento. É isso que nós queremos. Será que nós queremos isso para mais 4 anos? E aí eu vou lançar... Na semana passada eu vou lançar de novo. Um outro desafio para me finalizar. Aliás, vou manter o mesmo desafio. Eu desafio o atual prefeito e o atual secretário de trânsito a resolver o problema do transporte de Itabirito. Está desafiado. Se vocês resolverem, vocês podem ter certeza que eu vou chegar aqui e vou falar: parabéns, vocês têm peito e pulso, que até então vocês são tudo frouxo. A população de Itabirito não suporta mais passar o descaso desse transporte coletivo. Não tem pandemia para fazer campanha. Não tem pandemia para a prefeitura fazer inauguração de obras inacabadas. Não tem pandemia para tudo aquilo que eles querem, que beneficia de forma eleitoral a gestão deles. Mas para a população que paga o pato, que precisa de um transporte coletivo... Aí tem pandemia. Aí não pode aglomerar. E aí eu finalizo. Gestão de cara de pau. Uma boa noite a todos e vamos para a votação da matéria.
As indicações, presidente, dos vereadores Renê Américo da Silva... e Gilmar Alfenas, a serem votadas em bloco.
As indicações estão em discussão. Está em votação. Sem manifestação ao contrário, as indicações estão aprovadas.
O único requerimento que tem nessa noite é de autoria do vereador Gilmar Alfenas.
O requerimento está deferido.
Vamos lá para os projetos de lei. Projeto de lei 121/2020 institui a lei municipal... de proteção aos animais no âmbito do município de Itabirito e da outras providências de autoria do vereador Nilson, em primeira discussão. Os pareceres da Comissão Saúde e Meio Ambiente e Legislação e Justiça encaminhar para a votação em plenário.
Parecer da Comissão de Saúde e Meio Ambiente sobre o projeto de lei e legislação e justiça sobre o projeto de lei 121/2020, de autoria do vereador Nilson, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, os pareceres das comissões está aprovado. Projeto de lei 121/2020, que institui a Lei Municipal de Proteção aos Animais no âmbito do município de Itabirito, da outras providências, de autoria do vereador Nilson, está em primeira discussão. Em primeira votação. Sem manifestação contrária, aprovado.
Projeto de lei número 124/2020, autoriza a abertura de crédito especial, orçamento vigente, de autoria do executivo, em segunda discussão.
Projeto de lei 124/2020, que autoriza a abertura de crédito especial vigente, de autoria do executivo, está em segunda discussão. Está em segunda votação. Sem manifestação contrária, está aprovado.
Projeto de lei 125/2020, inclui dispositivo da lei de diretriz orçamentária vigente, LDO 2020, de autoria do executivo, em segunda discussão.
Projeto de lei 125/2020, que inclui dispositivo na lei de diretriz orçamentária LDO 2020, de autoria do executivo, está em segunda discussão. Em segunda votação, sem manifestação contrária, está aprovado.
Na próxima agora, tem a 127, a 126 tem bairro. Vamos seguir a mesma ordem da pauta aqui, só para não ter confusão.
Tranquilo.
Projeto de lei 127/2020, ratifica o dispositivo da lei municipal número 3439 de 2020, da outras providências, de autoria do executivo, em redação final. A comissão de redação, examinando o projeto de lei 127/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais, sem emenda. Assim sendo, são parecer que dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob essa forma, seja sancionado. Assim, assinado pelos vereadores Geraldo, Edson e Gilmar.
Parecer da comissão de redação final sobre o projeto de lei 127/2020, de autoria do Executivo, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação ao contrário, parecer está aprovado e projeto automaticamente aprovado em redação final.
Projeto de lei 126/2020 proíbe inauguração e entrega de obra pública municipal inacabada no que, embora concluída, não esteja com condições de atender a população, de autoria do vereador Ricardo. Comissão Serviços Públicos Municipais e Comissão de Legislação e Justiça encaminhar para a votação em plenário.
Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais e da Comissão de Legislação e Justiça sobre o projeto de lei 126/2020, de autoria do vereador Ricardo, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação ao contrário, está aprovado. Projeto de lei número 126/2020, de autoria do vereador Ricardo, está em primeira discussão. Em primeira votação. Sem manifestação contrária, está aprovado.
Projeto de lei 128/2020, retifica o dispositivo da Lei Municipal 3445 de 2020, da outras providências, de autoria do Executivo, em redação final. Examinando o projeto de lei 128/2020, de autoria do Executivo, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos do parecer que dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob essa forma, assim seja sancionado.
Parecer da Comissão de Redação Final sobre o projeto de lei 128/2020, de autoria do Executivo, está com parecer em discussão. Em votação. Sem manifestação contrária, aprovado. Automaticamente, projeto de lei 128/2020 é aprovado em redação final.
Projeto de lei 129/2020, ratifica o dispositivo da Lei Municipal 3446/2020, da outras providências, de autoria do Executivo, redação final. Comissão de Redação, examinando o projeto de lei 129/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, verificando que foi aprovado nas discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos do parecer que dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob essa forma, seja sancionado. Assim, assinado por Geraldo, Edson e Gilmar.
Parecer da Comissão de Redação Final sobre o projeto de lei número 129/2020, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação ao contrário, o parecer da Comissão de Redação Final está aprovado e automaticamente o projeto 129 está aprovado em redação final.
Projeto de lei número 130/2020, artigo dispositivo da Lei Municipal 3449/2020, outras providências de autoria do Executivo em redação final. Examinando o projeto de lei 130/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, verificando se foi aprovado nas discussões regimentais sem emenda. Assim sendo, são do parecer que tem como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, sob essa forma, seja sancionado. Sim, assinado, Geraldo Edson Gilmar.
Parecer da comissão de redação final sobre o projeto de lei 130/2020, de autoria do Executivo, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, aprovado. Projeto de lei número 130 também está aprovado em redação final.
Projeto de lei número 131/2020, institui o Dia Municipal do MEI, microempreendedor individual, de autoria do vereador Maximiliano, em primeira discussão. Parecer das comissões de serviço público e comissão de legislação e justiça, encaminhar para a votação em plenário.
Parecer da comissão de serviços públicos municipais, referente ao projeto de lei 131/2020, e o parecer da comissão de legislação e justiça, ambos determinam para votação, encaminhar para a votação em plenário, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação ao contrário, está aprovado. Projeto de lei número 131/2020, de autoria do vereador Max, está em primeira discussão. Em primeira votação. Sem manifestação ao contrário, está aprovado.
Projeto de lei número 132/2020, autoriza o município... autoriza a Lei Municipal 2836, de 26 de outubro de 2011, incluindo o setor de tecnologia e inovação entre as prioridades para concessão de empréstimo do FUNDE e autoriza a aplicação do recurso em financiamento, treinamento, capacitação, consultoria técnica, visando o fortalecimento das empresas e cooperativa. De autoria do vereador Maximiliano. Comissão de redação final. Examinando o projeto de lei 132/2020, de autoria do vereador Maximiliano Silva Barreta Fortes, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emenda. Assim sendo, são do parecer que tem como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, que, sob essa forma, assim seja sancionado.
Projeto de lei número 100, parecer da comissão de redação final sobre o projeto de lei 132/2020, de autoria do vereador Max, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, parecer aprovado e projeto de lei automaticamente aprovado em redação final.
Projeto de lei 133/2020 dispõe sobre a redução gradativa dos limites para o uso de copos e recipientes descartáveis produzidos a partir dos derivados do petróleo, destinado ao consumo de bebidas e alimentos no âmbito da administração pública municipal e da outras providências de autoria do vereador Leandro. Comissão de Legislação e Justiça e Comissão de Saúde e Meio Ambiente resolve encaminhar para a votação em plenário.
Os pareceres das comissões sobre o projeto de lei 133/2020, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, está em discussão. Em votação. Sem manifestação contrária, o parecer está aprovado. Projeto de lei número 133/2020, de autoria do vereador Leandro, está em primeira discussão. Em primeira votação. Sem manifestação contrária, está aprovado.
Projeto de lei 134/2020, autoriza abertura de crédito especial, orçamento vigente de autoria do Executivo. Em primeira discussão. Os pareceres já foram aprovados.
Projeto de lei número 134/2020, de autoria do Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente, está em primeira discussão. Em primeira votação. Sem manifestação ao contrário, está aprovado em primeira discussão.
Projeto de lei 135/2020, autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente, de autoria do Poder Executivo. Em primeira discussão, pareceres aprovado.
Projeto de lei 135/2020, que autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento vigente de autoria do Executivo, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovado.
Projeto de lei 136/2020, autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento vigente de autoria do Executivo. Em primeira discussão, os pareceres também já foram aprovados.
Projeto de lei 136/2020, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Em primeira votação. Sem manifestação contrária, está aprovado.
Projeto de lei 137/2020, autoriza a suplementação de crédito especial e autorizado na Lei Municipal 3397, 30 de abril de 2020, de autoria do Executivo. Primeira discussão, pareceres também, já aprovado.
Projeto de lei 137/2020, que autoriza a suplementação de crédito especial na Lei Municipal número 33.397, de 30 de abril de 2020, de autoria do Executivo, está em primeira discussão.
Peço vista, presidente.
Vista concedida. Espera só um minutinho, eu, Nilson. Está em votação. Vista concedida ao vereador Nilson, que já tinha pedido antes.
Projeto de lei 138/2020 autoriza a suplementação de crédito especial autorizada na Lei Municipal 3397, 30 de abril de 2020, de autoria do Executivo. Em primeira discussão, os pareceres já foram aprovados.
Projeto de lei número 138/2020, que autoriza a suplementação de crédito na mesma lei que foi lista anterior, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Em primeira votação.
Vista também.
Vista concedida ao vereador Nilson.
Projeto de lei 141/2020, institui o programa de educação humanitária e dá outras providências, de autoria do vereador Nilson Esteves. Comissão de Educação e Cultura e Comissão de Legislação e Justiça, encaminhar para votação em plenário.
Os pareceres da Comissão de Educação e Cultura, Legislação e Justiça sobre o projeto de lei número 141/2020 está em discussão. Em votação, sem manifestação contrária, pareceres aprovados.
Os outros dois projetos, presidente, então, 144.
Só para votar o projeto primeiro aqui. Projeto de lei número 141/2020 está em primeira discussão. Em primeira votação, sem manifestação contrária, está aprovado em primeira discussão.
Os outros dois projetos, 144 e 145, que autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento vigente, ambos os dois projetos, de autoria do Executivo, e é a mesma matéria, encaminhar para a votação em plenário. Projetos novos, devem ser encaminhados às comissões competentes.
Por se tratar de matéria nova, será encaminhado para as comissões competentes. Eu agradeço a presença de todos. E quero deixar aqui, antes de encerrar, que eu esqueci de falar, os votos de pesares familiares do Geraldo Pelanca, que nos deixou hoje e foi descansar. O Geraldo era uma figura muito conhecida aí, politicamente, por todos. Geraldo Pelanca.
Eu tô aqui.
Não, Mendanha está vivo. Uma boa noite a todos, fique com Deus e até a próxima.